Porque é sexta-feira, comigo já está o jornalista Lino Vinhal para analisarmos uma semana que pelo menos foi mexida em Coimbra. Uma delas foi, fiquei surpreendido quando vi, não sei se já subscreve o diário digital do Campeão das Províncias. Não sei se já...
Subscrevo antecipadamente, ainda há muita ajuda gente, a fazê-lo.
Ainda há muita gente que não subscreve, mas é simples, basta só ir ao site do Campeão das Províncias ou ao Facebook, deixar o seu e-mail e todos os dias recebe, por exemplo, a notícia que eu recebi ontem é que aparecia assim, PSD estourou com Somos Coimbra, e ontem surge outra capa também bombástica, Somos Coimbra afirma-se coeso, firme e mobilizado, mas Carlos Fiolhais, que foi um dos dissidentes, é assim que eu posso chamar, dissidentes, que saiu, dá-lhe para tabaco, onde descreve por A mais B porque é que foi uma má decisão.
Bom dia, você disse, bom dia, Carlos Gaspar, Leos Vaz, aos ouvintes, você disse, acabou de dizer, que já há muita gente que o recebe, isso é a verdade, e há muita reclamação que eu também recebo, de maneira que agora aqui há movimento, pelo menos gerou um movimento. Não, mas deixe-me dizer aqui uma curiosidade, eu recebi de um professor português que lecionou jornalismo durante quase 50 anos em Bruxelas, na Universidade de Bruxelas, a dizer que o digital do Campeão, que a gente faz o vespertino, sobretudo a circunstância de ser à tarde, que é das iniciativas editoriais mais importantes, que ele considera mais importantes ocorridas nas últimas dezenas de anos em Coimbra. Cheio de uma felicidade, até porque eu não tenho, digamos, exatamente essa ideia. O que eu acho é que é, digamos, é mais um projeto da nossa estrutura informativa e que há, efetivamente, muita gente hoje que a lê, porque se a gente atrasa um bocadinho, eu recebo reclamações a saber do que é. Se o endereço que lá bem apontado tinha, por exemplo, um defeito que eu não tinha dado conta. De vez em quando a gente carregava num endereço e não aparecia o digital do dia, aparecia o da véspera. Oi, que reclamações que eu recebi, mas ainda bem, porque é toca de caixa que a gente lá vai. Foi isto assim, é muito velho, Vaz. Tu sabes que na aldeia era nós os filhos das coisas, era a toca de caixa que a gente lá vai. Não estou a falar ainda de Somos Coimbra. Estas coisas são interessantes.
Então, já agora, antes de irmos aos Somos de Coimbra, porque estamos a falar de projetos nossos, hoje o nosso Terra Ciclo faz 6 anos.
Olha, é verdade, neste momento eu nem tenho isto na cabeça. É verdade, tínhamos aqui o Terra de Ricó, que é o nosso mais recente projeto, e por o qual eu tenho, os meios, as iniciativas são como os filhos. Não há os mais lindos que outros, são todos bonitos e a gente tem um afeto grande por eles. O Terra de Ricó é o mais novo, é o Benjamin, eu sei o que é que isso custa, eu fui mais novo de 7 irmãos, levei porrada deles todos. Às vezes o Rio mais novo é o Benjamin, mas não joga muito a favor. Tive ontem até uma reunião mais demorada com a equipa do Terras de Ricó, agradecer-lhes o enorme contributo, porque, Carlos, nós estamos a falar de uma zona para onde nunca ninguém quis ir, mesmo em termos de jornais, que é a Terra de Ricó, para os ouvintes que me acompanham, são aqueles seis concelhos entre Coimbra e Leiria, portanto estamos a falar de Penela, Condeixa, Soura, Ancião, Alvaiado, Pombal, que é uma zona difícil, mas de gente muito boa, e onde se verificam coisas interessantes. Quando o jornal chega à sexta-feira, já encontramos grupos de pessoas à nossa espera para um... Portanto, é um carinho grande com que se faz este jornal, e eu presto aqui as minhas honras à equipa liderada por Luís Carlos Melo, que tem feito aqui um trabalho verdadeiramente notável, com um carreira muito bom, e numa altura destas, bastante difícil. Olhe, para lhe dizer, eles andam por lá com este tempo, ando agora a esta hora pela região.
E se calhar é ouvir-nos, e nós damos isso, um abraço a todos.
Um abraço a eles todos.
Vamos então à atualidade. O que é que se passa em Coimbra, com o Somos Coimbra?
Olha, Coimbra, o que se passa, já lá vamos. O que está de passar é um comboio rápido, porque foi ontem anunciado em Conselho de Ministros, tomadas anunciadas medidas, propósitos, não foram medidas, foram anunciados propósitos, de fazer um poderoso investimento nos próximos anos na ferrovia. Como eu em tempos noticiei e descrevi com pormenor os projetos que andavam lá, digamos, a ser estudados na linha do Norte. Estamos a falar da circulação alta, se quiser o Alfa Pendular, se quiser o Rap, chame o que quiser, não sei se ele mudou de nome, se não. Digamos que o comboio de alta velocidade, é assim que a questão, com paragens de Lisboa e Porto a fazer em hora e em 15. Isto era extraordinário. Agora, queria aqui deixar um aviso, é que até porque em alguns jornais hoje já dizem, o comboio de que tal, vai, mas isto não se faz nos próximos 5 anos, O Vaz está a olhar com olho para mim e dizer ali com 10, o resto tantas é o homem com 15, e isto há de lá chegar, porque isto é preciso, embora a linha seja a Vitória Ibérica, portanto não requer tantas aberturas. Se Coimbra Lousã levou 20-25, vocês imaginem o que é pôr alta velocidade entre Lisboa e Porto, com paragens em Liria, que é o que está anunciado, isto sofre muitas mudanças, com paragens em Liria, com paragens em Coimbra, com paragens em Aveiro. Está a ver. Os surrealistas de Coimbra ontem regozijaram-se com a medida, porque, como está prevista mexer na Estação Velha, vieram pessoas a dizer: ei, se faz obras na Estação Velha, estamos a tirar a Coimbra do local onde a alta velocidade vai parar, portanto a alta velocidade não vai parar em Coimbra. E os surrealistas vêm a dizer: olha, agora engulam. Isto que vocês andam a dizer, engulam, como vocês veem, as coisas estão aqui. Não tem razão nenhum nem outros, Carlos. Porque nem os surrealistas têm razão para deitar foguetes ainda, porque isto pode sofrer muitas alterações, mas também têm razão nisto. Coimbra tem uma determinada quantidade de pessoas que se apela a poder dizer mal disto. E coloca sempre no lado do contra, parece que se regozija com... São aqueles academistas que ficam muito felizes quando a académica perde. E isso é uma pena que isso aconteça. De qualquer modo, o propósito está aqui. Agora, isto não vai levar, isto leva muito mais de 20 anos, porque para fazer uma linha destas e para conseguir isto, mas, Carlos, leva o que levar. Não estou a passar águas pela mão deste governo, até porque este governo está lá há 4 anos anteriores e está no que leva agora neste, um e pouco. Portanto, nesta responsabilidade do que não temos, é bom que se fale claro. É deste governo, mas também é dos outros anteriores que já deviam ter avançado, porque a alta velocidade já circula aí há muitos anos na Europa por aí fora, está a ver? E nós andámos aí a fazer desenhos, vai por Beja e depois vai de Porto Vigo, nós andámos a fazer desenhos, nós a fazer riscos, era como eu agora, deixa-me lembrar, a minha pessoa primeira liga o desenho não percebia nada, mas só fazia riscos, pronto, não sei se foi por isso, não. Fica aí essa ideia, e se isto ajuda a criar alguma esperança, tudo bem. Exatamente, a esperança aqui, também não posso deixar de referir isto, Carlos. A zona centro é mais perigosa neste momento, com maior potencial de contágio na pandemia. Tenho medo de me ir embora sem falar nisto. O potencial de contágio, chamado RT, com essa história, portanto, em que uma pessoa não deve contagiar mais que uma, nós estamos neste momento no país em 1,26. O que já é muito acima. Portanto, uma pessoa contagia outra mais um bocado de outra. Portanto, este RT é o que nos pode levar por aí acima. E a zona do país que nesta fase, nestes dias, tem maior vulnerabilidade e que, ainda ontem disse isto ao Ministro da Saúde, é a zona centro. De maneira que, meus caros amigos, o que eu aconselho é começar por ralhar em casa. Não é preciso ralhar com ninguém, nem convém encontrar as neiras. Mas um gajo falar alto e tal, já diz meio dúzia das neiras, já espanta, pelo menos, já espanta. Faz o que eu fazia com os lobos. Para ser que o vírus não goste de voz altas e que se vá embora. Buscar o leitão, há aí muitos ritos, Rui dos Leitões, Albatroz, João dos Leitões e por aí, é um leitão para casa, porque também não convém comer mal. E ficar em casa o mais que pudermos e termos muito cuidado. E não fazermos as asneiras que temos feito, que é isto, a gente protege-se em algumas coisas, mas depois, quando distraímos, já estamos em grupos grandes e depois o problema acontece. Portanto, eu não queria falar sobre isso. Somos Coimbra. E outra rede jornalista de Coimbra que mais escreveu sobre esta matéria e que tenho acompanhado sempre a versão. Somos Coimbra, não tem qualquer hipótese e deve-se ter apercebido disso, de ganhar a Câmara sozinho. O PSD também se apercebeu que tem muita dificuldade em ganhar a Câmara depois. Eu disse várias vezes aqui, como ele disse, que o Manuel Machado tinha a Câmara na mão, tal, dada a forma como estava a governar a cidade e dada a forma como a oposição estava a comportar. Disse isso aqui 7 vezes. Foi no rádio ler os dias, porque eu ponho na minha agenda as minhas coisas, porque podes ser chamado aqui a prestar contas e eu presto-as aqui, se no rádio for. Isto não estou a torcer nem por um nem por outro. Nem estou a esconder os erros do Machado, nem estou a dar a minha visão nas coisas. Quando o PSD e Somos Coimbra foram andando, e eu tive reuniões com uns e outros, de lugar sobre esta matéria, eu não escrevi inventando. Eu encontrei-me com elementos do PSD responsáveis e encontrei-me com elementos de Somos Coimbra responsáveis, fomos falando sobre esta matéria, digamos que começou a apalhar a forma de Somos Coimbra não concorrer e elementos seus integrarem uma hipotética, uma hipotética, à lista do PRD, pronto, com uma condição, é que o professor José Manuel Silva, o líder do Somos Coimbra, seria o cabeça de lista da lista do PRD, ainda que eventualmente como independente. Esta situação também estava a decorrer nos Correios, ainda na semana passada decorreram, tem vindo a decorrer nos Correios nesse sentido. Só que para elementos do Somos Coimbra poder integrar listas de outros partidos ou de outras forças políticas, era preciso uma autorização, digamos, ir uma assembleia do movimento para obter a autorização, e a assembleia correu mal. O Sr. Professor José Manuel Silva, o líder, que eu espero e que tenho marcado com ele uma entrevista daqui a um bocado em direto às 10 horas, e é sobre estas matérias e outras que iremos falar. Ele é um homem muito duro, é um homem muito afirmativo, ele foi o vereador na Câmara de Coimbra que ao longo destes 3 anos mais afirmativo foi, mais assertivo foi muito interventivo, tem um propósito e gosta de Coimbra, e como é muito insistente, muito persistente, é um elemento que faz falta na Câmara de Coimbra. Mas esta reunião correu mal. Há reuniões que correm mal, apesar de terem 20 e tal pessoas, menos 30, mas as coisas às vezes correm mal. E o que é que deu? Deu é que, quando for a votação, metade foi para um lado, metade foi para o outro. Está a ver? A metade que, para desempatar, o professor José Manuel Silva fez apelo ao voto de qualidade. E isto também não caiu bem. Depois também outras coisas que não caíram bem. Mas eu quero ouvir da boca dele daqui um bocadito. Seus leitores, convido-os a estar às 10 horas, porque eu não queria, efetivamente,
antecipar-me
só por uma questão de não ser ético, está a ver? Não considero totalmente ético que eu esteja a dar aqui a minha visão antes de lhe dar a oportunidade de ele aqui vir. Mas eu, segunda-feira, estou aí e já vou dizer, porque eu nas entrevistas que faço, não faço com os entrevistadores das estações públicas. Eu não vou para ali para debates. Eu vou para debates, convido para debates. Eu convido para entrevista, quem fala é o entrevistado. Eu faço perguntas, cada qual a cada qual. É como gosto quando convido para almoçar. Eles comem a sopa, eu como o conduto. Está a ver? É o que eu prefiro. Mas vou dar a opinião de esclarecer. Mas eu penso que há aqui alguma... Tudo se alterou na política municipal em Coimbra. Na política municipal, não. Na política das eleições autárquicas, que isto tudo se alterou. Embora eu preveja que o professor Manuel Silva vem dizer que... Não, o movimento está firme, está coeso, está motivado, está tudo. A saída dos homens, de quem saiu, não é importante. Mas não é verdade. Isso eu tenho que dizer, até por homenagem a quem saiu, porque quem saiu saíram dos elementos fundadores. Está a ver? Saíram dos elementos fundadores que, digamos, entusiasmaram e que estiveram com o professor José Manuel Silva no início do movimento. Com esta gente a ir embora, quando, por exemplo, o Carlos Filhais vem aí dizer, quando o digital, o nosso campeão digital, diz: dá-lhes para tabaco. Porque. O José Manuel Silva cometeu, no meu ponto de vista, isto, se ele estiver a ouvir, é já um desafio, mas se ele não estiver a ouvir, eu repito-lhe a pergunta: acho que cometeu alguns erros nessa reunião. Acho que cometeu alguns erros nessa reunião, mas também devo dizer-lhe que em política, se os cometeu, porque ele provavelmente vai esclarecer e não assumirá que foram erros, mas se os cometeu, eles já são corrigíveis. Se não os cometeu, os resultados dirão. Mas eu, e agora esta minha ligeira interpretação, acabarei por dizer: quem diria que o PRD assim reentra, que estava vencido nestas eleições, assim reentra com alguma possibilidade, não para vencer, continuo a dizer, mas abriu-se aqui uma porta do coisa. E há uma figura que eu acho que eu vejo nisto. O que se passou foi o PRD lançou uma OPA ao movimento Somos Coimbra, mas depois, quando tinha a OPA vencida, o pessoal foi-se embora, muito pessoal qualificado, e verificou que a OPA que lançou a empresa já não tinha o património que... com quem ele iniciou o esforço. A OPA política, é a primeira vez que eu vejo uma OPA política, mas não deixa de ser.
Fica o convite, a partir das 10 horas, aqui a entrevista em direto com o presidente do Somos Coimbra, o professor José Manuel Silva. A pandemia continua a pregar-nos aí...
A pandemia está mal, Carlos. Partidas. A pandemia está francamente mal e é por isso que eu, não fosse não ter tempo, fiz este aviso a pedir de rir às pessoas, porque primeiro foi Lisboa, que teve ali um RT muito forte, e morria a gente lá, comecei a ir lá para dentro, depois passou para o Norte. Agora, segundo os dados e segundo o que estava à espera, é o reino do país. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado.
Concorda com esta medida.
E vamos ser responsáveis, porque a gente tem verificado que há aqui algumas pessoas responsáveis. Olha, deixe que lhe diga, até dentro da nossa estrutura, eu vejo algumas pessoas que são responsáveis às 9 horas da manhã e são os irresponsáveis às 9 horas da manhã. Quer dizer, isso não pode ser conjunto de circunstâncias, porque isto pode ser muito complicado. E não espero vacinas nenhumas. Eu sei que há comunicação social a dizer que as vacinas vêm até. Se nem para a gripe normal chegam, Carlos, se nem as da gripe normal chegam, as farmácias estão a fartar de se queixar que não há, você está à espera. Porquê? Porque eles gastaram-nos pelo caminho a tentar a ver se alguma coisa dá-me bem. Eu não estou a criticar nada. O que eu estou a dizer é que não há remédios. E não espero por uma vacina nova nenhuma. Oh, Carlos, vamos a deixar. Ela há de chegar, né? Há de chegar qualquer coisa que fará melhor nos, faz pior noutros. E o segredo aqui é o nosso comportamento. É o nosso comportamento. Não há prova suportada cientificamente de que qualquer outra coisa, seja o que for. Com certeza que os médicos hoje têm uma prática, sabem que da mistura de um conjunto de medicamentos e determinados procedimentos resulta uma melhoria ou evita o agravamento. Tem feito um trabalho notável, não foi na primeira vaga, tem sido sempre, mas a verdade é que 3 mil para nós já começa a ser muito, e depois a gente não tem nada a fazer, vai ser cura aos todos, Carlos. Eles vêm de Espanha, eles vêm de Itália, eles vêm de coisas, a gente para entrar na Europa, a gente ou vai pela fronteira espanhola ou vai pelo buraco do canal da Mancha, vai ali ao Reino Unido e mete por aí. Oh, Carlos, o vírus está à nossa espera, o que é que você quer?
Por isso, me vê com bons olhos esta medida do governo, principalmente no fim de semana que...
O que eu acho é que a gente não pode ficar é parado. E compreendo que a gente não se pode confinar, porque a economia, entre morrer do bicho e morrer da fome, eu achava preferível não morrer de nenhuma delas. Não se pode confinar, mas temos que tomar as medidas, sejam elas quais forem. Temos que fazer alguma coisa, Carlos. O que a gente não pode é sentar-se nas escadas monumentais a ver as pessoas na Praça da República a morrer ali, caídas no chão, abandonadas, como imagens que eu tenho da África, e eu não sou um profundo conhecedor da África, a verem crianças e pessoas sentadas no passeio, cheias de sorma e adormecer, e morrerem de paludismo e de malária. Isso é que não pode acontecer, Carlos.
Vamos falar de um fé diverso. O início da semana aconteceu ver aí um julgamento de uma pessoa muito importante. Jorge Jesus foi uma das testemunhas ouvidas.
É importante, ele só foi importante que ele teve no Sporting. Outra.
Que tem a ver com isso, e pelos vistos Jorge Jesus tratou a procuradora por você e indignou os magistrados. Oh, Carlos, o que é que aqui está em causa?
É um bocado difícil. E o que está aqui em causa é uma diferente interpretação da palavra você. Em determinados, digamos, nomeadamente nas pessoas, na parte da comunidade mais, academicamente mais ilustrada, a palavra você é grosseira, não é bem calão, mas é grosseira.
Aquelas vezes o povo diz você é estrebaria, não
é? No povo, as pessoas falam-se com você. Você, se for à minha aldeia, se for aí pelo interior do país, eles recebem muito bem, dão-lhe um copo de vinho, visto para qualquer coisa, e você deseja mais alguma coisa. O você é uma palavra, pode ser um tratamento reverencial. Portanto, eu não concordo com a reação tão intempestiva do tribunal a censurar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um perito, bom ou mau, mas é um perito no futebol. Não é um perito na linguagem. Portanto, nós temos também que analisar as coisas. O Jorge Jesus é conhecido pelos pontapés na gramática. Portanto, não é um homem... É um homem que se dedicou ao estudo do futebol e de que sabe. Portanto, aquilo que se dedicou, ele sabe. E com certeza que ele... E eu sei que ele não faz aquilo por nada, é porque ele não é um homem mal educado, não o conheço, mas presumo nisso. Portanto, o que eu gostaria é que o tribunal tivesse rido mais bem e dizer, não lhe custa nada, trate-lhe para o seu procurador e diz. Porque senão isto faz-me lembrar... E a fórmula desde que não seja mal educado, e o você não é mal educado, a fórmula desde que não seja agressivo e o você não é agressivo, ninguém, ni juiz nenhum, tribunal nenhum, ninguém me põe a dizer isto, porque é assim que fala em grande parte deste país, e o Portugal não é apenas uma parte. Portanto, não vamos também sermos mais juízes que os magistrados. vamos, podia-se ter, digamos, dito alguma coisa. Ao referir-se à senhora, chamo-lhe senhora procuradora e não lhe digo a você encantada a vida. E já não sou o mesmo, já não concordo, quando ele teve uma reação nesse mesmo julgamento e ele repete-me uma pergunta e ele diz: mas eu não falo português? Não, isso já não. Ele tem, se um dos magistrados, seja do Ministério Público, seja da magistratura judicial, fizer uma pergunta, às vezes que entender, ele responde às vezes que porque é obrigado. Porque há ali um potestas, aquilo que em direito e em latim se dizia um potestas, há ali um poder de, digamos, de perguntar o que quiser. Há ali o exercício de uma autoridade. Nós, num tribunal, não estamos no mesmo plano. No julgamento, enquanto pessoas somos iguais, mas no julgamento estamos em planos diferentes. E você vai dizer uma coisa, com a qual eu não concordo, mas que você nunca pensou. Você reparou já que, por exemplo, a mesa onde os magistrados se sentam está colocada no nível superior onde está a sala? Ah, dá, vá lá ver. Está no nível superior, um palmo, palmital, mais acima. Isto tem o seu significado jurídico e vem desde os romanos. Isto vem desde os romanos, portanto é para dizer que não somos iguais enquanto pessoas, não estamos nas mesmas condições de igualdade no julgamento. Um tem a autoridade do julgamento, o outro tem o dever de responder com correção, sendo certo que o dever de tratar com correção não é exclusivo do arguido, nem nenhuma outra das partes, é também, abrange também os próprios juízes.
Nós temos vindo a falar aqui muitas vezes do professor Linhares Furtado e hoje as efemérides destacam que em 1996 foi realizado pela primeira vez um transplante simultâneo fígado e de intestino liderado pelo professor Linhares Furtado nos antigos hospitais da Universidade de Coimbra.
Carlos, sempre que você fala do professor Linhares Furtado, cuja vida eu acompanhei com a proximidade como foi possível, sempre com uma profunda admiração, e que fui noticiando até porque muitos tempos estava no Diário Coimbra e era o único jornal que acompanhava esses feitos aqui na cidade, digamos, sempre que isso acontece eu tenho para tê-lo um sentimento enorme de gratidão por razões pessoais e uma posição de reverência pelo enorme respeito que tenho pela pessoa que é o professor Linhares Furtado e pelo grande cirurgião que é o professor Linhares Furtado, a quem eu aproveito, por razões que não digo, mas para saudar hoje em especial, mas redobradamente, um pelo IFMED, dos 24 anos que se passa sobre esse importante avanço da medicina, outro por razões de que lhe quero mandar ao braço, ponto final sobre esse assunto. Mas voltando ao acontecimento, é que há 20 anos de corrida, e devo dizer que Carlos não foi o único, mas hoje não se está a praticar, nem se vai voltar a praticar nos próximos anos e tal. Porque Linhares Furtado há um, e só um, e ele foi um homem notável, como eu disse aqui já noutras ocasiões, e um homem que eu não lhe posso chamar um autodidata, porque ele andou por Inglaterra, andou por França, digamos também à cata disso, mas na altura era era medicina de ponta, ele conseguiu isto tudo à base de uma capacidade de experimentação notável. Ele experimentava em animais, ele tentava, e desta vez não conseguia, voltava lá. Eu encontrei o professor Linhares Furtado, porque não era um homem rico, era um homem que veio de uma família remediada dos Açores para Coimbra, aqui fez a sua vida, não foi um protegido, chegou a ser deputado antes do 25 de Abril, pouco tempo, porque verificou que não era o rito para ele, mas foi para a tropa e foi imobilizado, esteve em Moçambique, está a ver, e já na altura era um dos grandes cirurgiões, e que é uma coisa que meteu sempre muita confusão. Então, um cirurgião único no país vai para a África, quando pode ser substituído por outro militar, e aqui o cirurgião não pode ser substituído por ninguém, há coisas que eu não entendo, mas ele fez questão. Ele é um homem que nunca reclamou para si próprio grandes feitos, mas para viver ele tinha a medicina no hospital a pública e tinha a medicina privada no seu consultório, que ele desempenhou e durante muito tempo operou os seus doentes, por exemplo, na clínica de Refia, ali à frente do tribunal. Eu encontrei muitas vezes a ele vir, porque ele vinha muito cedo, e eu também sempre sou um homem da madrugada, como vocês sabem, ele vinha do das suas experimentações do hospital, ia ver os seus doentes à clínica e o via com os olhos de quem vinha da Borga. Está a ver? De quem vinha da Borga. Foi um homem que trabalhou muito, é um homem que, por quem tenho profundo respeito, era um homem a quem Coimbra, e eu volto a dizer, e o Manuel Machado tem mais 4 anos à frente, pelos vistos. Não porque os tenha ganho, não. Não posso dizer isto, porque eventualmente os ganhou, os leitores é que sabem, mas porque a oposição também lhe está a pôr o tapete à frente, como você viu, não é? Mas o Linhares Furtado merece, num sítio nobilíssimo em Coimbra, uma estátua de gratidão para coisas. Digo-lhe mais, se vivo fosse o professor Mota Pinto, que lhe fizeram um busto na rotunda à entrada do hospital, diria: este lugar aqui não é para mim, façam um favor de me arranjar, este é para o Linhares Furtado, para mim, eu quero ir para ali.
Amanhã há uma reunião também importante que, no fundo, promoveu
a cidadãos de Coimbra. É uma reunião importante, mas que não é à pressa, porque ela já devia ter sido feita há 100 anos, ainda não foi. Portanto, quem espera 100 anos também espera mais 200, está a ver? Mas é uma iniciativa extraordinária do Jorge Gouveia Monteiro, o líder dos Cidadãos por Coimbra. Porque ele vai juntar forças políticas e vai especialistas e diz: se agora a linha entre a Estação Velha e a Estação Nova pode ir ao ar, porque fica ali uma passagem dedicada para o metrobus, abre todas as hipóteses da cidade aproveitar aquela marginal que vai entrar em obras, como você sabe, vai entrar em obras, que a Câmara até já adjudicou, até já conseguiu obras, já entregou ao empreiteiro, abre-se ali um novo espaço. O que é que vamos fazer para um novo espaço? Acho que a ideia, que é magnífica e vem de muito atrás. Eu sempre fui contra a existência da linha, que sempre separou a cidade do rio. E quem tem um rio destes e separa a cidade com uma linha férrea do rio, é um crime autêntico. Há de reparar que, por exemplo, a margem esquerda está muito mais próxima do rio, muito mais bonita do que está a margem direita. E ele agora convida aí a Residencial de Rio. Então, e agora, que é que se pode fazer daqui para tentar influenciar e, digamos, e acompanhar o desenvolvimento e desenvolver aquilo? Parece uma iniciativa muito boa.
E só para concluir, o nosso amigo João Almeida lá abandonou a Cabanas da Roça.
Tinha que abandonar, tinha hipótese nenhuma, mas quem tinha uma equipa tão ranhosa como a que ele tinha, estranhosa no sentido de coisa, o que em segundo lugar tinha uma equipa fortíssima. E tinha a sua estratégia. O João de Almeida andava ali a correr aos calabancos, está a ver? Um esticava e ele tinha que lá ir. Outro esticava e ele tinha que lá ir. João de Almeida é muito bom, mas a volta à Itália, que estamos aí da volta à Itália, que estamos a falar, vai se ganha pelo outro, mas o grande homem da volta à Itália era o nosso rapazito.
E fez com que nós portugueses olhássemos de novo para o ciclismo com outros olhos.
E muito bem. Portanto, o vencedor, porque o vencedor de uma etapa é uma coisa, o vencedor da volta é uma etapa, é outra. São nomeadas, mas o vencedor é aquele que muda o destino das coisas.
E claramente o João Almeida fez isso. 10 horas, temos então aí uma conversa com o José Manuel Silva. Fica ao convite. E nós voltamos à segunda-feira, assim pensa ali no Vinhal.